Leja são fé, vamos passar adiante. Portanto, fica a administração interna confiada ao deputado Fernando Negrão, a justiça fica confiada à senhora deputada Sara Madruga da Costa e a igualdade à senhora deputada Vânia Dias da Silva, quer em sede de grandes opções de plano, quer em sede de orçamento. No ponto 2, eu convidava o Sr. Deputado José Silvano, enquanto responsável coordenador do grupo de trabalho, para nos dizer o que se lhe oferecer sobre a conclusão da missão que vos foi confiada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como sabe, o grupo de trabalho era informal, aliás, também vou fazer esta apresentação muito rápida e informalmente, porque as questões informais também devem ser conduzidas com essa informalidade. Nós respondemos às questões que o Tribunal Constitucional nos colocou sobre esta matéria, que praticamente só sobre elas, acordamos um conjunto nesse grupo de trabalho de contributos que estão refletidos no documento. Encontrou-se o denominador comum em relação a estas alterações que são minimalistas e agora é conduzir isso de maneira a que elas tenham uma apreciação rápida na respectiva aprovação, porque é essa a exigência do Tribunal Constitucional. E como isto teve a participação de todos, se houver dúvidas eu respondo, se não está tudo respondido.
Muito obrigado. Muito obrigado. Sim. 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 Portanto, tudo bem. Muito bem. Então, nos termos que tinham ficado definidos, eu remeterei às direções dos grupos parlamentares o texto que resulta do trabalho efetuado. E, sendo assim, entramos no terceiro ponto de ordem de trabalhos. Em bom tempo, aproveitamos a disponibilidade do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão para garantir a possibilidade de apreciação do parecer em tempo. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito rapidamente, trata-se de uma proposta de lei que procede à alteração do Código de Processo Penal por forma a permitir a notificação eletrónica a advogados e defensores oficiosos, que, como refere, foi admitida e distribuída a 10 de outubro, portanto, atendendo a que será discutida amanhã, de facto, havia esta premência. Relativamente à mesma, encontram-se, como consta do parecer, cumpridos os seus requisitos formais. Quanto ao objeto, motivação e conteúdo, salienta-se que na decorrência da portaria 280/2013, de 26 de agosto, já se permitia a apresentação de peças processuais por via eletrónica, e que esta proposta visa estender essa possibilidade de utilização destas ferramentas informáticas de tramitação processual também às notificações efetuadas pelas secretarias judiciais, advogados e defensores oficiosos, o que, na prática, permite, consequentemente, a utilização por todas as diversas áreas judiciárias da utilização do sistema informático de sítios. Como se refere na exposição de motivos, isso permitirá, obviamente, agilizar o trabalho das secretarias judiciais, como decorre da utilização de instrumentos informáticos, garantindo não apenas a melhoria da celeridade processual, mas também, e de modo relevante, uma poupança de custos, que o Ministério estima em cerca de 25 mil horas de trabalho anual, o que corresponde também ao trabalho anual de 16 funcionários, o que que acresce uma redução de custos com o envio do correio postal, propriamente dito, que rondará 1,7 milhões de euros. As disposições são poucas, aliás, em rigor é uma e as outras três são decorrência dessa alteração, por remissão. É uma alteração ao artigo 113 do Código de Processo Penal e que, por força dessa alteração, se procede também à alteração dos artigos 287, 315 e 337. Relativamente ao enquadramento, como se refere, cita-se o programa do Governo, portanto, é uma decorrência do reforço da aplicação de meios informáticos. Quanto a antecedentes, esta será, em 30 anos de vigência deste Código de Processo Penal, a 29ª alteração. Penso que ainda teremos que fazer uma outra ainda para, em 30 anos, comemorarmos as 30 alterações ao Código de Processo Penal. De facto, é elucidativo o número de alterações que o Código de Processo Penal já sofreu. Relativamente aos pareceres, e aliás havia sido uma questão suscitada pelo, e bem, partido de modo pertinente pelo Sr. Deputado Luís Marques Guedes, como se refere no parecer, eles foram juntos ontem, os pareceres que haviam sido referidos, portanto, em síntese, como se decorre dos mesmos, nenhuma objeção esses pareceres suscitam, portanto, a anuência do Conselho Superior do Ministério Público e do Conselho Superior da Magistratura e uma referência da Comissão Nacional de Proteção de Dados, é algo óbvio, que sendo este diploma identificado por portaria, também a portaria deverá ser submetida à sua apreciação, o que é uma decorrência legal e óbvia. E, portanto, em conclusão, cumpre todos os requisitos formais, encontra-se em conformidade também com a lei formulário. O seu objeto propõe que as notificações efetuadas pelas secretarias judiciais e advogados possam, também no processo penal e a partir da fase de julgamento, realizar-se preferencialmente por via eletrónica e, aliás, a redação, se os senhores e senhores deputados tiveram a oportunidade de ler os pareceres, a redação que acaba por estar traduzida no diploma é exatamente aquela que é introduzida pela Procuradoria-Geral da República, portanto, em termos de densificação da redação, e através da alteração do artigo 113 se operará também uma alteração ao regime de expedição das notificações, possibilitando a adoção de soluções de impressão, envelopagem e expedição automáticas, garantindo obviamente maior celeridade, e portanto propõe-se que, reconhecendo que nada existe a obstar, que o debate em plenário amanhã se possa fazer, uma vez que nada a obstar mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Pedidos de intervenção para censurar ou reconhecer a qualidade de um parecer feito em tempo tão útil. Portanto, vou para a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão por expeditamente ter garantido que nos pronunciemos antes de passar ao plenário esta iniciativa legislativa. Ora bom, no ponto 4... as iniciativas legislativas para apreciação na generalidade e tenho também a indicação de que haveria disponibilidade para se constituir um grupo de trabalho que assuma essa tarefa. Está confirmada a intenção, portanto aguardo que depois o grupo de trabalho me indique quem será o coordenador relativamente às propostas de lei relativas às questões de identidade de género, tenho também a indicação que a Comissão para a Igualdade estaria disponível para sediar os trabalhos e, sendo assim, fica também esgotado este ponto. Ah. Ainda relativamente às leis eleitorais e do regime jurídico de recenseamento eleitoral, está completa a lista de indicações de membros por parte de todos os grupos parlamentares, inclusive é do Partido Ecologista Os Verdes, pergunto se há algum, portanto, se preferem reunir e depois comunicar-me como se organizaram ou como se tencionam organizar para este efeito, ou se há alguma observação a fazer. Posso ler os nomes, portanto, pelo PSD ficou indicado o Sr. Deputado Carlos Gonçalves e o Sr. Deputado José Silvano, e ainda o deputado José Cesário como suplente. Pelo PS, o deputado Jorge Lacão e Fernando Rocha Andrade, indicando o deputado Pedro Algado Alves como suplente. Pelo Bloco de Esquerda, a deputada Sandra Cunha e o deputado Pedro Filipe Soares. Pelo CDS, a deputada Dária Dias da Silva. Pelo PCP, o deputado António Filipe. E pelo PEV, o deputado José Luís Ferreira. Sendo assim, passamos ao ponto seguinte. Reúne e indica. Sim, sim. Portanto, os senhores deputados deste grupo de trabalho, à semelhança do procedimento recomendado para o anterior, reunirão e indicar-me-ão depois o respectivo coordenador. Passamos então ao ponto 6, relatórios finais de petições, designadamente de todas aquelas cujo prazo de apreciação se encontra ultrapassado. Continuamos a somar, a acumular dilações, pelo que pergunto ao Sr. Presidente da Subcomissão de Ética se há algum parecer. Não há. Estamos no ponto 7, outros assuntos. Não havendo então outras questões, eu sugeria que o júri do Prémio de Direitos Humanos reunisse imediatamente a seguir. Estava prevista a reunião para o meio-dia, salvo erro.